sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, é um prazer estar de regresso. Estamos aqui juntos para mais um episódio da Voz da Esperança, aqui na antena da Rádio RCS. Muito obrigado pela sua companhia. Já sabe, o meu nome é Pedro Esteves e vamos daí juntos para uns minutos, tentando compreender melhor, de uma forma mais profunda, os fundamentos da nossa esperança. Tenho estado a tentar aqui mostrar-lhe que os verdadeiros fundamentos da esperança encontram-se em Deus, em compreender quem Ele é, como nos podemos relacionar com Ele. Hoje desafio a descobrirmos como um olhar sobre a essência, mais uma vez, a essência de Deus e da sua ação, hoje olhando especialmente para Jesus Cristo, mais uma vez também, e como Ele nos revela uma virtude única na pessoa de Deus, na verdade, coloca diante de nós um grande desafio sobre quem nós próprios precisamos de ser. Quando queremos saber que tipo de homens e mulheres precisamos de ser, que tipo de vida espiritual podemos e devemos viver, Deus é, na verdade, o nosso exemplo. É a sua postura, a sua atitude que devemos imitar. É o seu exemplo que merece ser seguido como referência, como padrão. O projeto de Deus deve ser o nosso próprio projeto. Hoje desafio a olhar para Deus, tal como revelado em Jesus Cristo, particularmente numa característica que o torna, de facto, um Deus único e extraordinário. Convido-o a pensar comigo nas palavras que estão registadas no Evangelho de João, no capítulo 13. Ele é bem conhecido por uma atitude, um gesto de Jesus que criou grande espanto nos discípulos. O texto diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Fixemos aqui nesta expressão. O texto diz que Jesus amou os seus discípulos até ao fim. Significa isto que ele revelou toda a plenitude do seu amor. Há uma versão em inglês deste texto que li há uns tempos, que gostei bastante da formulação. Obviamente que as diferentes traduções, elas dão-nos formulações diferentes nas várias línguas da mesma verdade que está ali escrita, e esta versão dizia que mostrou-lhes a plena extensão do seu amor. É a ideia de mostrar até que limite Deus está disposto a ir. E esse limite é o fim, é a extensão máxima possível. Ora, se nós pudermos saber como é que Jesus revelou esta profunda extensão do seu amor, essa plenitude, então podemos entender que, na verdade, isso é um chamado, é como que um apelo a compreendermos também a forma como nos devemos comportar no que diz respeito à extensão do nosso próprio amor, aquele que nós estendemos a quem está à nossa volta. Se pudéssemos resumir a ideia que está expressa na Bíblia acerca de Deus e da extensão do seu amor, talvez a melhor expressão desse amor é o facto de que Deus se curva diante das suas criaturas. Ora, este mesmo texto, eu li apenas o primeiro versículo, no capítulo 3 do apóstolo João, ele diz-nos precisamente que aconteceu algo de extraordinário. Eu vou ler aqui a partir do versículo 3, onde nos é dito que Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, diz o texto que ele levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomou uma toalha e cingiu-se com ela. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. O que nós vemos neste momento, quando temos em consideração que Jesus é Deus, mas que está na terra como homem, é que o quadro que nos é aqui apresentado pode ser resumido nesta ideia. Deus está curvado, Deus está prostrado em terra para servir aqueles que Ele próprio criou, que são seus servos, na verdade, seus súbditos, mas para dar conforto, para limpar, para restaurar. Jesus curva-se. de forma humilde diante daqueles que deviam curvar-se de rosto em terra diante da sua presença. Esta é a imagem que Jesus nos revela de Deus. E, portanto, esta é também a essência do que é a fé cristã. Proponho-lhe ainda outro texto, um texto que agora, não numa história, mas numa formulação teológica em que o apóstolo Paulo descreve precisamente esta realidade em sublimes palavras, que ele escreveu aos Filipenses no capítulo 5, e eu vou ler a partir do versículo 5, o apóstolo diz o seguinte: é um apelo que nos faz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é este? Eu vou ler. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e fez-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo revela, portanto, aqui mais uma vez a ideia de que Jesus se curvou, se colocou numa posição de humilhação pessoal, neste caso para morrer, ou seja, para ir até ao fim. Recorda-se da expressão que estávamos a ler do apóstolo João, que Jesus amou-os até ao fim, ou seja, que demonstrou a total, a plenitude, a grande extensão do seu amor. Ora, Jesus curvou-se desde logo, assumindo a posição de homem, mas estando na terra, curvou-se ao ponto de ir à morte. Ele deu-se, ele entregou-se, ele curvou a sua vida fisicamente, o seu próprio corpo, a sua carne, foi curvada, foi rebaixada. Esta é a imagem que Jesus nos dá sobre Deus. É por isso que há implicações práticas tremendas. Eu diria desde já que o desafio de olhar para Deus como a referência, portanto de ter fé nele, é estar disposto a seguir o seu exemplo, um exemplo de serviço, de sacrifício, um exemplo de ser capaz de se curvar, mesmo de sujar-se, quando o que está em causa é fazer o bem, elevar, trazer bênção, cumprir ou servir um propósito maior. Jesus podia ter ficado na beleza e na grandiosidade do seu trono, porque era o seu lugar como Criador, como Senhor deste universo, mas ele curvou-se. Esta atitude revela que Deus, ao contrário de uma ideia de um ser porque todo poderoso está ali no alto do seu trono e obriga toda a gente a curvar-se diante dele, o exemplo, a referência que Jesus nos dá é precisamente o contrário. Ao longo da história que a Bíblia nos revela de homens e mulheres que o conheceram, que o serviram, que se relacionaram com ele, nós percebemos que, com frequência, existiu esta experiência de homens terem subido até às montanhas para se encontrarem com Deus, para estarem à parte, para terem um encontro realmente extraordinário. Mas a verdade é que nenhum desses homens ficou na montanha, como se esse fosse o lugar onde deviam desenvolver a sua vida. Alguns exemplos. Moisés, com certeza, teria apreciado imenso nunca mais sair do Sinai, onde ele subiu e onde esteve durante muitos dias ali, a ter uma percepção clara e muito próxima da presença de Deus. Mas ele teve que sair desse lugar de encontro, teve que descer. Elias, o profeta, com certeza teria apreciado ficar no Monte Carmelo, um lugar onde a presença de Deus também se manifestou, desceu fogo do céu e ele mostrou, Elias mostrou grande poder, mostrou vitória, porque houve, aliás, um confronto contra o inimigo de Deus e aqueles que o representavam, mas ele teve que descer dessa montanha. Os apóstolos, por que não falar de Pedro, que teve a oportunidade de subir a um monte com Jesus e ali apareceram Moisés e Elias. E com certeza Pedro desejou ficar e nunca mais sair daquele lugar. Aliás, o texto de Mateus diz que ele propôs mesmo a Jesus que fizessem acampamento naquele lugar, porque ele não tinha mais vontade de sair de lá. Mas saiu, teve de descer. Estes momentos revelam esta realidade de que os homens de Deus são chamados a fazer o mesmo que ele próprio fez. A não ficarem atrás desses momentos de glória e de luz, mas a serem capazes de descer, de curvar-se e dessa forma mostrar a extensão do seu amor, para poder amar até ao fim. É por isso que Jesus é o mais perfeito exemplo desta atitude, desta visão para a vida. Aliás, desde o início, desde que a vinda do Messias, o Filho de Deus à Terra, foi anunciada aos seus pais, Maria, a José também, foi-lhes revelado que ele seria Emmanuel, Deus conosco. E a expressão Deus conosco é como que uma absoluta definição de quem foi Jesus, mas também de quem Deus é. Ele é o Deus que se faz presente, é o Deus que está perto. Ele é o Deus que sai da altura, da grandeza e do brilho da sua glória e da sua morada. Ele é o Deus que se curva. Esta grande verdade, esta, mais do que isso, esta incrível verdade, foi manifestada de uma forma visível, talvez como nunca, neste momento que aqui começámos a olhar, quando Jesus, depois de cear a Páscoa com os seus discípulos, começou a lavar-lhes os pés. Um ato que trouxe, aliás, quase repulsa aos próprios discípulos, porque, particularmente no tempo em que viviam, essa era uma atitude de mais baixo serviço possível, que ficaria, a maior parte das vezes, designada para escravos mesmo, que lavavam os pés dos seus senhores. Numa sociedade com estas diferenças profundas entre classes, em que ricos ou poderosos podem usar e ter quase como propriedade, ou literalmente como propriedade, outros seres humanos que cumprem essas funções de limpar, trazer conforto. Jesus, ao assumir essa posição, ao ajoelhar-se, curvar-se na presença dos seus amigos, os seus discípulos, e lavar-lhes os pés, criou um momento que, mais do que uma metáfora, é como que a referência perfeita do que é o amor de Deus. Por isso, o texto, precisamente, onde essa história está contada, recordo mais uma vez, nos indicou essa direção. Deus amou-os até ao fim. Claro que esse fim, esse propósito final, era uma referência à cruz, porque a cruz, ela representa o ato de submissão total. Mas a história de Jesus a lavar os pés, ela é um sinal que aponta para uma ideia de que, enquanto vivemos e na forma como vivemos, se queremos ser como Deus, precisamos de aprender a humildade, de nos sabermos curvar. O meu desafio hoje é que, quando pensar e meditar sobre Deus, quando considerar quem Deus é, reconheça-o como o Deus que se curva. Essa é a extensão do seu amor. Na cruz, encontramos não um Deus fraco e incapaz. Ao contrário, encontramos um Deus com a força, o poder, a liberdade e a autonomia para escolher baixar-se, curvar-se, entregar a sua própria vida, para demonstrar até onde vai a extensão do seu amor. Esse é o poder da cruz. Eu convido a escutar, precisamente, uma música que nos ajuda a refletir sobre o poder da cruz, e enquanto a ouvimos, quem sabe esta será uma excelente oportunidade para reconhecermos a grandeza de Deus, reconhecermos quem Deus é na verdade, não confundirmos a natureza de quem Deus é. E a melhor maneira de não haver essa confusão é reconhecê-lo como o Deus que se fez fraco, que escolheu ser fraco, que escolheu curvar-se por amor. É esse o poder da cruz.
Caminha.
acredite que o poder da cruz está nessa extraordinária demonstração de força que se revela na aparente fraqueza. É aí que nós podemos conhecer esta face de Deus, a essência da sua natureza. Deus é amor, e a extensão do seu amor está demonstrada como em nenhum outro momento no facto de ele se ter deixado ser aparentemente fraco, de se ter curvado e rebaixado até à morte, porque a sua visão de amor e de salvação para todas as suas criaturas orientava a sua vida. É por isso que é uma demonstração sobre quem Deus é. Nós, como imitadores de Deus, precisamos de aprender esse mesmo segredo. O apóstolo Paulo, aliás, sem dúvida foi capaz de o entender e de o demonstrar como poucos. Recordo-me das palavras do apóstolo quando dizia que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A conclusão que o apóstolo tirou de ter ouvido Deus dizer-lhe que não se preocupasse com a força, mas que usasse as suas fraquezas, levou o apóstolo Paulo a dizer o seguinte: por causa disto, eu me gloriarei ainda mais e alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, eu alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte. Eu sei bem que esta visão da vida pode parecer estranha no tempo em que vivemos, em que, de tantas maneiras, todos tentam puxar pela ideia de sermos pessoas fortes, capazes de retirarmos o que de melhor há em cada um, mas, na verdade, o exemplo que Deus nos dá é que muitas vezes é na fraqueza, nas coisas simples e humildes, que a essência de uma pessoa se pode manifestar. O amor de Deus manifestou-se assim, ao curvar-se por amor. E hoje o desafio que está diante de nós é sermos capazes de fazer o mesmo. É por isso que esta experiência de fé com Deus é tantas vezes, e para muitos, designada ou considerada como uma loucura. Isso não é de admirar. Também o apóstolo Paulo, ele dizia que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens e que a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Hoje, aqui na Voz da Esperança, o meu desafio é que saibamos aprender a experimentar a força e o poder de Deus, mesmo quando elas se manifestam nas coisas mais fracas. Foi isso que Deus fez através de Jesus, o Deus que se curva, o Deus que lava os pés, o Deus que se entrega e morre às mãos daqueles que eram, na verdade, suas criaturas. O Deus que é forte é o Deus que se fez fraco. O meu desafio hoje, ao terminar este episódio da Voz da Esperança, é que reconheça as suas necessidades, reconheça a sua fraqueza, porque não, porque é daí que vem a força. A forma como o podemos ajudar nessas lutas, nessas fraquezas, é orando. E hoje gostava de lhe dizer que temos uma equipa de oração que terá muita alegria em poder orar por si. E é muito simples podermos fazê-lo. Envie uma mensagem para os nossos contactos. Pode apenas dizer ou pedir: orem por mim. Pode enviar o seu nome. Quem sabe pode descrever um pouco melhor a situação ou o motivo pelo qual precisa dessa força. A força que vem do Deus que se fez fraco e que hoje está ao nosso lado, nas nossas próprias fraquezas. Envie-nos então uma mensagem. O nosso número já conhece, eu vou repetir para alguém que talvez ainda não o tenha anotado. O 933-912-912. Repito, 933-912-912. Envie-nos uma mensagem, um WhatsApp, e nós teremos uma equipa que durante os próximos dias, de uma forma muito especial, vai estar a orar, a lutar com Deus a favor daqueles que precisam dessa força neste momento da sua vida. Por isso, não hesite, se sentir essa profunda necessidade, envie-nos o seu nome, o seu pedido, e nós estaremos em oração por si. Quanto ao programa Voz da Esperança, fica então o nosso encontro marcado no próximo episódio. Se quiser voltar a ouvir este episódio, ou se não ouviu de forma completa aqui em antena, já sabe que pode ouvi-lo sempre em podcast. Pode fazê-lo em qualquer das principais plataformas de podcasts ou então diretamente no nosso site em radiorcs.novotempo.pt. Fica então o encontro marcado. Até ao nosso próximo episódio, se Deus quiser.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça A Voz da Esperança, com Pedro Esteves.